o fornecimento do corpo de juízes do Supremo Tribunal de Justiça, a ampliação do seu universo de concorrentes, viabilizando a magistrados mais jovens e a promoção da sua especialização são medidas que já tardavam. A consagração expressa dos gabinetes de assessores nos tribunais de comarca para coadjuvarem magistrados judiciais e do Ministério Público corresponde a uma reivindicação dos profissionais e que o PCP propôs em diferentes iniciativas. Por outro lado, diversas organizações representativas de profissionais chamaram a atenção para várias questões que consideramos da maior relevância e que deviam ser tidas em conta, pelo que se impunha o aprofundamento da sua discussão em fase de especialidade. Daí não termos acompanhado o pedido de urgência para a realização das três votações que caputa esta possibilidade. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses alerta para o fato de o aprofundamento da especialização já introduzida na Lei dos Tribunais Administrativos e Fiscais não ser valorizada na progressão da carreira. Já o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, quanto à nomeação do Administrador Judiciário, chama a atenção que se permite que seja o Juiz-Presidente do Tribunal a decidir em caso de desacordo com o Magistrado Coordenador de Comarca, o que pode gerar entropias e, pelo que sugerem, uma solução que poderia passar pela nomeação da tutela, tendo em conta a lista de candidatos ouvidos o Juiz-Presidente do Tribunal e o Magistrado do Ministério Público Coordenador. A formação de magistrados deve ser sempre assegurada pelo SES, na qualidade de entidade pública não comprometida com interesses privados, pelo que não deve ser retirada da competência do SES a administração do curso de formação específica do magistrado do Ministério Público Coordenador de Comarca. O PCP defende a valorização dos profissionais de justiça, juízes e procuradores e dos funcionários judiciais, das suas carreiras e remunerações, sem as quais não será possível o bom funcionamento dos tribunais.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, um minuto para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhor e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Três notas positivas à proposta apresentada pelo Governo. Primeiro, acerta ao recentrar o acesso na experiência nos conhecimentos relevantes, como se vê também na valorização da prática jurídica prévia, sem desvalorizar a qualidade do futuro magistrado. Em segundo lugar, a proposta também revela-se coerente com o objetivo de atrair candidatos mais diversificados e experientes, mantendo o crivo da seleção nacional e da formação especializada como principal filtro de qualidade. E por último, a proposta do Supremo Tribunal de Justiça ao permitir o acesso de juízes mais jovens, parece pretender resolver um problema de rotatividade e envelhecimento dos juízes. Por isso, há algumas matérias que carecem de alguma apreciação mais cuidada. Em sede da especialidade, poderemos eventualmente apresentar alguma proposta de alteração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, Partido Social Democrata, 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sejamos claros, existem constrangimentos no que concerne à falta de magistrados, em particular para os próximos anos, e onde se prevê um número elevado de jubilações, verificando-se que proximamente não está prevista a colocação de magistrados oriundos do SES. Estas palavras não são minhas, mas sim do Senhor Procurador-Geral da República, na abertura do último ano judicial. Porém, todos nós, sobretudo os agentes da Justiça, se reveem nestas palavras do Sr. Procurador. E este é só mais um problema que o Governo da AD herdou dos governos do Partido Socialista. A ausência de uma política com uma visão estruturada da Justiça e falta de investimento e de meios que este Governo paulatinamente tem invertido. Aliás, quanto a investimento na Justiça e reformas profundas, o Governo não perdeu tempo. E recordo-vos que há um ano começou por celebrar um acordo com os oficiais de justiça que importou a revisão da carreira e implicou um esforço adicional de 18 milhões de euros, acrescendo ao custo decorrente da revisão do Suplemento da Recuperação Processual, acordado em junho de 2024. O acordo teve efeitos a 1 de janeiro de 2025 e já beneficiou os novos 570 oficiais de justiça que optaram por esta carreira no último concurso de admissão. Falo-vos desta questão porque era o outro ponto transversal a todos os discursos de todos os intervenientes na abertura do ano judicial. E urge recorrer a correr a outras matérias para ultrapassar os problemas herdados pelos governos da Geringonça e do Partido Socialista depois de 8 anos de inação. E por isso, o Governo submeteu a este fórum a presente proposta de lei que altera o Estatuto dos Magistrados Judiciais do Ministério Público, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, bem como da Lei de Organização do Sistema Judiciário. Aliás, o mesmo assumiu no seu programa de Governo os compromissos plasmados nesta proposta de lei. Em primeiro lugar, alterar as regras de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Esta alteração visa permitir e ampliar o universo de candidatos no concurso do acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, viabilizando a magistrados mais jovens e promovendo o rejuvenescimento do corpo de juízes, conselheiros, de forma a dirimir o risco iminente de carência de juízes no Supremo Tribunal de Justiça, e compatibiliza-se a harmonização com os novos requisitos previstos no novo regulamento do SES. Ao promover o rejuvenescimento do corpo de juízes, conselheiros, ampliando o universo de candidatos necessários, no concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, viabiliza-se o acesso a magistrados mais jovens. Refira-se que a Associação Sindical de Juízes Portugueses, chamada a pronunciar sobre esta proposta, assinala como muito positivas estas alterações propostas. Também a Ordem dos Advogados se pronunciou no mesmo sentido, referindo-se no seu parecer que a Ordem dos Advogados congratula-se com esta iniciativa legislativa, tendo em vista as finalidades enunciadas, perspectivando-se uma melhoria da justiça e do seu funcionamento com a sua eventual aprovação. Louva-se igualmente a tentativa de melhorar sistematicamente do quadro legislativo em causa e o reforço do número de magistrados judiciais e do Ministério Público que passarão a estar disponíveis. O segundo ponto, a conclusão do quadro normativo das assessorias nos tribunais, reconhecendo o papel que podem desempenhar na celeridade do processo através do reforço de assessores de ciência técnica jurídicas e outras áreas técnico-científicas. Com a nova redação desta norma, desaparece a figura dos gabinetes de apoio, que é substituída pela figura dos gabinetes de assessores. Parece-nos uma alteração da máxima importância. Não é uma mera alteração de nomenclatura, mas sim um reforço do apoio técnico ao dispor dos juízes. Sobre esta matéria, atende-se no parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que destaca a importância e a existência do quadro robusto de assessores como da maior importância, devendo manter-se presente que o exercício de funções jurisdicionais nesta área apresenta um elevado grau de especialização e interdisciplinaridade técnico-científica. Por fim, concluir o processo de revisão da Lei de Organização do Sistema Judiciário do Estatuto dos Magistrados, que visa promover a aproximação da jurisdição administrativa e fiscal à jurisdição comum. Esta proposta de lei apresentada pelo Governo pretende igualmente proceder aos ajustes necessários ao Estatuto de Magistrados, Estatuto do Ministério Público e Lei de Organização do Sistema Judiciário, compatibilizando com a lei. Estamos certos que, com estas alterações, o Governo caminha no sentido da modernização judicial, adaptando o país às necessidades prementes dos atores judiciários, no sentido de fazer aquilo a que se propôs, fazer de Portugal um país mais eficiente, mais moderno e que, nas diferentes áreas, responda cada vez melhor às necessidades dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e os demais membros do Governo. Nós reconhecemos a boa intenção por trás da proposta do reforço na disponibilização dos assessores. Aliás, é uma medida que há muitos anos o PAN também tem vindo a defender. Achamos, contudo, que naquilo que diz respeito às necessidades de reestruturação da justiça administrativa e também tributária, deveríamos ir mais longe. No nosso caso, não há optimização de justiça. Entendemos que, quando continuamos a ser um dos países que, em termos de primeira instância, mais temos, em termos de longa, ao nível da União Europeia, a resolver litígios que estão pendentes. Também poderíamos estar aqui hoje a discutir matérias como a CUPAN propôs para a prolação mais célere de sentenças, como um mecanismo de incentivo de acordos das partes, mas a bancada que suporta ao Governo optou por bloquear a possibilidade de arrastamento desta nossa iniciativa, assim como também discutir a redução das pendências nos tribunais com a criação de incentivos financeiros, ou reduzir os tempos da citação eletrónica, mas também foi bloqueada essa mesma proposta. E entendemos também que há aqui matérias de maior transparência que são absolutamente fundamentais, como se prende com as decisões de primeira instância, sobretudo nos casos de violência doméstica, em que é absolutamente inaceitável só tomemos conhecimento de determinadas circunstâncias quando chegam à relação. E por isso, Sra. Ministra, o PAN acompanha esta proposta do Governo das assessorias, mas entendemos que há ainda um longo caminho a fazer para termos uma justiça mais eficaz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Estas alterações que aqui analisamos hoje são alterações que, no entender da Iniciativa Liberal, vão no bom sentido. Genericamente, manifestamos a nossa concordância com o caminho que está a ser trilhado. Destaco aqui a proposta de ampliação do universo de juízes desembargadores elegíveis no concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, tratando de um problema fundamental que é o rejuvenescimento neste domínio, e é essa também uma preocupação que creio que todos devemos ter. A questão das assessorias e da clarificação e do estatuto das assessorias parece-nos também um passo no caminho certo e, portanto, tem estas propostas a nossa viabilização garantida. Gostava de aproveitar para salientar que, todavia, há questões que devem ser tratadas neste domínio e as questões, nomeadamente, da digitalização e da inteligência artificial nas matérias judiciais, devem merecer a nossa atenção, naturalmente e desde logo com a discussão do contexto ético da utilização, nomeadamente da inteligência artificial, das necessidades óbvias de verificação daquilo que seja o produto da utilização da inteligência artificial e, portanto, este é um caminho seguramente exigente, estando de acordo genericamente com aquilo que é proposto. Desafiamos o Governo a ser mais ambicioso, nomeadamente nestas matérias em que acabei de citar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, 2 minutos e 13.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo traz a esta Casa uma proposta de lei que visa o incremento da eficiência no sistema judiciário. A proposta quer especializar, consagrar, assessorar, harmonizar a justiça em Portugal, mas não faz, não faz o que qualquer português na rua sabe que é preciso fazer. Rasgar, refundar, reconstruir, pôr os portugueses em primeiro. Depois de 50 anos, é isso que se exige. Mas depois de 50 anos, ainda há quem não tenha aprendido. Empobreceram o país. Jogaram milhões para a imigração, entregaram as colónias de mão beijada, escancararam as portas à imigração islâmica, andaram a brincar com toda a gente e ainda querem que vos fale de forma mansa. Não falamos, não falamos, porque nós somos a voz dos esquecidos, somos a voz dos que pedem, dos que querem, dos que exigem o ajuste de contas, pelos polícias que são esfaqueados, mas têm o silêncio desta casa,
senhor
pelos
deputado,
jovens sem
deputado,
casa, mas vêm dadas
as
casas.
Senhor deputado, aqui atrás, senhor deputado, é preciso não fugir ao tema.
Não fugiu ao tema, já vou
Não, usar. Fugiu ao tema, até agora só fugiu ao tema. É por isso
não
que
se preocupe.
Eu aguardei o tempo suficiente para ver até onde é que ia a introdução.
Sim.
Por isso pedir para ir ao tema, se faz favor. Está bem? Muito obrigado.
Uma proposta de lei que nos todos os seus preconceitos, todos os seus preconceitos, esquece os setores fundamentais da sociedade portuguesa. Onde está a resposta desta lei para os que trabalham? Onde está a resposta desta lei para os que lutam nos tribunais e em todas as frentes específicas? Onde está a resposta desta lei para setores fundamentais, como são os nossos antigos combatentes, que olham para isto mas não veem? Olham para esta casa, mas o que é que vem?
Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado está a fazer referências a áreas que não têm a ver com aquela que é o objeto desta nossa ordem do dia. Portanto, pedi-lhe... Como? Não, estou-lhe a chamar, a atenção. É uma das, precisamente, em termos regimentais, é uma das situações em que eu posso advertir, devo advertir e até posso retirar a palavra quando há um desvio em relação ao tema. Se o Sr. Deputado vai continuar a falar de outros temas, não lhe posso dar a palavra aqui, neste ponto.